Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a 33ª edição da sexta temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma e também nas ondas da UEL FM 107.9, Música e Informação em Movimento. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa com a Domingueira do Barbearia, com as bandas Ruvaranas e Iporã. Depois, temos a terceira edição de 2026 do Slam Blackout. E a gente encerra com a abertura da seleção de livros inéditos para publicações da editora Outra. Neste domingo, as bandas Ruvaranas e Iporã tocam no Domingueira do Barbearia. Confira na matéria. A Domingueira do Barbearia promete uma noite de música autoral e experimental neste domingo em Londrina. A programação reúne a banda Ruvaranas de Ponta Grossa e Iporã de Maringá. A abertura da casa é às 18h e o início dos shows às 21h. O Jorge Balls, do Ruvaranas, falou um pouco sobre o som da banda.
Cara, para responder essa pergunta é muito difícil, até porque a gente é uma banda instrumental, então quando a gente começou nem nós sabíamos o que a gente queria ser. O que acontece é que quando a gente começou, a gente era muito jovem, não sabia exatamente o som que a gente queria fazer ou nem o que a gente ouvia, né? Eu, por exemplo, ouvia muito Charlie Brown e Red Hot, mas no final das contas o que acabou saindo, assim, eu diria que é um math rock jazz, instrumental, claro. E, claro, a gente trouxe muitas referências ao longo do tempo da banda, com o conjunto que foi crescendo também e querendo explorar outros momentos da banda. Não digo só em questões de sonoridade, mas em questão de produtividade também. Eu diria que, bom, a gente fez muitos amigos ao longo da nossa carreira, assim, por menor que seja. Eu acho que isso influenciou muita gente, assim. Então, eu lembro que quando a gente começou a banda, a gente nem sabia o que era uma banda instrumental. Tipo, a gente começou a vir Bexiga 70 e depois as coisas foram fluindo, sabe? Mas no final das contas, hoje em dia, eu diria que a Ruvaranas está mais no pé de meio math rock. Assim, inventando um estilo novo aqui, mas eu acho que vocês vão entender. Como banda das referências, eu diria Taco de Golfe, Girlfriends e, bom, qualquer tipo de estilo musical muito doideira aí, até Angene de Pochene.
Formada por Jorge Balls, Rehael Martins e Eric Santana, a banda Ruvaranas vem conquistando espaço na cena instrumental brasileira. Com 3 álbuns lançados, o trio já foi citado pela revista Rolling Stones nas edições da França e da América Latina e acumula elogios da crítica especializada. No palco, o grupo aposta em composições que unem técnica, improvisação e paisagens sonoras marcantes.
Não é fácil circular por aí, né? Ainda mais pelos espaços independentes, sendo uma banda instrumental, como eu acabei de falar. Mas eu diria que, assim, eu imagino que Ruvaranas é uma banda que no Spotify é uma coisa e ao vivo é outra. Então, dá pra você entender que o que a gente quer entregar não é nem sempre o que a gente consegue fazer, né? Eu diria, assim, que o show ao vivo a gente sangra no palco. Mesmo assim, sabe? Tipo, é bem diferente do Spotify, o que a gente tenta gravar, assim, mas eu diria que também depende do espaço. Por exemplo, cara, o Barbearia é um espaço que a gente gosta muito e tá muito feliz de estar voltando. A gente tocou lá um tempo atrás, e quando era outro endereço, então, nossa, fica a recomendação pra colar, conhecer o espaço e também conhecer a banda Ruvaranas. E, pô, espero que seja um showzão lindo e tamo junto, galera. É nóis.
A programação também recebe o Iporã, criado pelo músico maringaense Eduardo Neto. O projeto surgiu da necessidade de transformar um momento de pausa em um novo recomeço. Após o hiato de sua antiga banda, Stolen Birds, o músico Neto encontrou na criação solo um caminho para experimentar novas sonoridades e dar forma a composições mais pessoais.
Então, o Iporã, ele nasceu basicamente há 2 anos atrás. Eu tinha uma banda que chamava Stolen Birds, e nesse tempo, há 2 anos atrás, a gente teve uma pausa, um hiato. E desde então, eu que nunca tinha produzido nada solo, me senti na urgência de criar. E o projeto veio basicamente em uma semana que eu peguei para compor, me dediquei, na verdade, por uns 10 dias para compor. Eu fiz todos os instrumentos, gravei tudo isso no computador e no violão de forma bem simples. Depois eu levei para São Paulo para gravar com o meu irmão João Manuel, que é do Jovens Ateus, no estúdio Costela. E a gente conseguiu explorar ainda mais o que era a composição inicial. Então, toda a questão de timbres e toda a experimentação, eu acabei fazendo com o João, que é meu irmão, inclusive, também tocava na Stolen Birds, e a gente já estava familiarizado a trabalhar junto.
O Neto ainda falou da ansiedade da estreia do Iporã e deixou um convite.
Então, a ansiedade para poder literalmente estrear esse projeto tem sido grande, para ver como sou ao vivo, e nada melhor do que fazer isso em Londrina, que é uma cidade que eu conheço há muito tempo. Barbearia é um lugar também muito especial para todo o rolê do underground. E é isso, a gente espera fazer um baita show, e ver esse projeto nascer vai ser muito emocionante. Muito obrigado aí, galera. Espero vocês domingo lá no Barbearia.
A domingueira do Barbearia acontece neste domingo, com abertura da casa às 6 da noite e shows a partir das 9. A entrada é gratuita, mas o público pode contribuir espontaneamente com a campanha de apoio aos artistas que acontece no bar. Uma oportunidade para conhecer dois importantes representantes da música autoral paranaense e fortalecer a cena cultural independente de Londrina.
Você está ouvindo o podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
No próximo sábado, dia 25 de julho, tem a terceira edição de 2026 do Slam Blackout. Confira na entrevista. A Praça da Bandeira será novamente palco da poesia falada em Londrina. No dia 25 de julho, a partir das 5h30 da tarde, acontece a terceira edição de 2026 do Slam Blackout, evento que reúne poetas, artistas e o público em uma disputa de textos autorais marcadas pela criatividade, resistência e ocupação dos espaços públicos pela cultura. Quem falou um pouco mais dessa edição foi a Hilary Alves, uma das organizadoras do Slam Blackout.
Salve, salve! Meu, então, essa edição... Ai, eu espero muita coisa gostosa dessa edição. Fazia um tempo que a gente não estava fazendo edição, né, por correrias da vida. E as edições do Slam Blackout é sempre uma surpresa, né, pra gente que organiza, pros poetas, porque é sempre um lugar gostoso de estar, assim, e quando o poeta, ele declama poesia, leva a gente para um outro lugar, né. Eu sempre digo, assim, que eu saio muito emocionada de... Cada edição é algo único, e quem viveu, viveu, e quem não viveu, não vai viver, só vai viver a próxima edição. Então não perca a terceira edição do Slam Blackout, porque olha, vai estar assim maravilhosa.
As inscrições para quem deseja subir ao palco estão abertas e podem ser feitas pelas redes sociais do Slam Blackout. Além da experiência de compartilhar poesia, os melhores colocados recebem premiação em dinheiro, R$ 100 para o primeiro lugar e R$ 50 para o segundo lugar. A Hilary também falou sobre as regras de participação.
Bem, em toda competição de poesia falada, sempre tem suas regras, né? Na Blackout não é diferente. O poeta, ele tem até 3 minutos para declamar sua poesia. A poesia, ela precisa ser uma poesia autoral. Não pode ter acompanhamento sonoro, nem figurino. E a gente conta com 5 júris, que vão dar nota para o poeta. Se a poesia dele foi ótima, um 10. Se não foi tão boa assim, um 7. Se foi mais ou menos, mas tem que melhorar, um 9.
O Slam Blackout tem como proposta aproximar a poesia das pessoas e mostrar que elas podem ser um espaço de expressão para qualquer um. Mais do que uma competição, o encontro busca democratizar a palavra e incentivar a participação de novos poetas ao público. O Luiz Sandrin, do Slam Blackout, falou mais sobre a proposta do Slam.
Bom, é um conceito do Slam, uma filosofia presente no Slam, essa ideia da poesia democrática, né? Quando ele surge com o intuito de mostrar que a poesia não existe somente na academia, somente nos livros, somente na boca das mesmas pessoas de sempre. Ela existe em todo mundo, basta você querer procurar ela e deixar ser atravessada por ela nas coisas mais banais do dia a dia. Então, a Blackout também é esse convite para todo mundo que quer escutar e falar sua poesia. Então, todo mundo pode participar, seja competindo, seja no microfone aberto, que é o momento que a gente tem para poetas iniciantes e para quem não deseja a parte da competição.
Inspirado no movimento internacional de poesia falada, o Slam Blackout fortalece a cena cultural londrinense ao incentivar novos artistas e criar um espaço de diálogo sobre identidade, diversidade e questões sociais por meio da literatura.
Para a gente é muito importante fazer um slam num lugar como a Praça da Bandeira, porque é sobre ocupar esse espaço também, e não só no lugar físico, mas também no lugar simbólico, de corpos marginais e periféricos, está no centro da cidade, no coração de Londrina, falando sobre os seus anseios, as suas denúncias e todo o pensamento coletivo que se envolve também, e também de transmutar as possibilidades daquele espaço, o que é só uma praça que muitas vezes está até abandonada, torna-se um lugar de encontro, onde não só acontecem os encontros planejados que as pessoas vão quando vê no Instagram, mas também pessoas que passam ali espontaneamente e acabam ficando, às vezes para a competição toda, às vezes para um round inteiro e às vezes somente para terminar de escutar aquela poesia que vai mexer com ela, que vai mudar o dia, a semana, o mês dela. Então, o Slam Blackout é esse lugar, essa invasão que a gente diz da cidade, é invadir as pessoas, invadir o imaginário coletivo e pensar, fabular novas possibilidades de ser e existir enquanto coletivo.
O Slam Blackout acontece no dia 25 de julho, às 5h30 da tarde, na Praça da Bandeira. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. Uma oportunidade para conhecer novos talentos, celebrar a poesia e fortalecer a cultura independente de Londrina.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade e informação em cada canto da cidade.
Para fechar, o terceiro bloco traz a abertura da seleção de livros inéditos para publicações da editora Outra. Confira. Tem um livro pronto, mas ainda guardado na gaveta? Escritores de todo o país têm uma nova oportunidade para transformar seus originais em publicação. A editora Outra abriu uma chamada para selecionar obras inéditas de poesia, contos, narrativas curtas e textos híbridos. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Conversamos com Amanda Damasio, cofundadora da editora Outra, sobre a chamada de autores.
Essa chamada de autores foi uma ideia nossa para a gente conseguir receber, né, mais textos diferentes, entrar em contato com pessoas novas. A gente tinha o costume sempre de acabar esbarrando, né, em pessoas que escrevem em eventos de literatura ou por aí mesmo. E as pessoas sabiam que a gente tinha uma editora, comentavam que iam mandar o texto e esse texto não chegava, né? Muitas vezes a gente acabava até cobrando a pessoa e esse texto não chegava de novo. Então, eu acho que talvez uma chamada ajude nesse processo de prazo, né? Para isso não ter que acontecer mais, para a gente não ter que cobrar ninguém e para as pessoas também terem o direito de ter, fazer as coisas com calma, ter um prazo, um formato que já está estabelecido, um tanto de páginas. Eu acho que ter essa limitação ajuda muito.
Os interessados devem enviar um original com entre 30 e 50 páginas por meio de um formulário disponível nas redes sociais da editora. Os trabalhos selecionados passarão por etapas como revisão, preparação de texto e diagramação.
Como nós somos uma editora que publica principalmente texto literário, a nossa avaliação vai ser nesse sentido. Então, pensar qual texto a gente tem ali que é o mais interessante, né? E isso pode ser muito subjetivo, né? Então, a gente vai pensar numa equipe que vai ler, cada um com o seu olhar, e aí a gente chega nessa conclusão do que ainda não tem, às vezes, no nosso catálogo, no que a gente acha interessante, no que está chamando a atenção agora. Mas o que eu acho importante dizer é que a gente sempre tenta estabelecer um caminho que já está construído, né, pela editora, assim. Então, se a gente olha para o nosso Instagram, nosso site, a gente já tem, uma estética, né, uma curadoria. E aí a gente vai tentar pensar assim. Então, é meio subjetivo, mas acho que tem a ver com os tempos de agora. Então, escritas de mulheres, escritas autobiográficas, narrativas mais longas, contos a gente ainda não publicou, então esse tipo de coisa, né? É pensar mesmo no todo.
Após o encerramento das inscrições, os autores escolhidos serão contatados pela equipe editorial. Além de receberem uma proposta para a publicação, eles poderão participar de um lançamento coletivo organizado pela editora.
A editora outra, então, convida todo mundo a se jogar na escrita, né? Nesses próximos meses que a gente tem aí. O nosso prazo começa agora, né? Em julho e vai até 30 de setembro, então as pessoas têm, né, um tempinho para produzir. E a gente tem um amor pelos livros curtos, então a gente vai até 50 páginas mesmo, né, de 30 a 50 páginas. Então fica super o convite para quem quiser participar, escrever. A gente vai entrar em contato com esses autores, né, e depois a gente vai pensando em orçamento junto. Quem for selecionado vai receber ali um e-mailzinho de convite mesmo para começar essa empreitada. E eu acho que tem tudo para ser muito lindo, né? E vamos mostrar que Londrina escreve muito bem e que tem desejo de se envolver com cultura e que merece tudo isso, né? A gente merece ler esses autores novos também e produzir mais coisa junto.
As inscrições para a chamada pública da editora Outra ficarão abertas até o dia 30 de setembro. O regulamento completo e o formulário de envio dos originais estão disponíveis nos canais oficiais da editora Outra.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural de nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma de 17 de julho de 2026, episódio número 33. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Londrina. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, tivemos a Domingueira do Barbearia, a terceira edição de 2026 do Slam Blackout e a abertura da seleção de livros inéditos para publicações da editora Outra. Locução das vinhetas: Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila, Marcos Salomé e Camila Sena. Agradecimentos a UEL-FM 107.9, a Raíza Carolina, o Eduardo Neto, o Jorge Bols, o Luiz Sandrini, a Hilary Alves e a Amanda Damásio. Na produção e apresentação, Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do podcast da Alma.